Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma sessão de salmoterapia, onde a gente expõe o nosso coração para ser tratado pela palavra de Deus em um salmo, e a gente expõe um salmo para tratar o nosso coração. Hoje nós vamos estudar o Salmo 13. Vamos entender quando Deus demora, fazer a pergunta: até quando, Senhor? O Salmo de número 13 é mais um Salmo de Davi, e muito possivelmente naquele momento entre a sua unção e a sua coroação, um tempo de espera, e não apenas um tempo de espera, um tempo de muito sofrimento, onde ele é perseguido severamente por Saul e pelo exército de Saul. Não era uma perseguição apenas pessoal, mas um contexto de muita dificuldade, onde Davi precisa por muitas vezes fugir, abandonar o conforto da sua casa, viver em desertos. É um momento de muita dificuldade. E Davi faz uma pergunta difícil: até quando, Senhor? Vamos ler o Salmo 13, diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Verso 3: volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permitas que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Este salmo de apenas 6 versos pode ser dividido em 3 partes, cada uma com 2 versos. A primeira parte é caracterizada por essa pergunta de Davi, uma pergunta difícil: até quando? E essa pergunta denota uma espera angustiante, e ele faz 4 vezes essa pergunta: até quando, Senhor? A primeira ele diz: o Senhor vai se esquecer de mim. E talvez essa seja a maior dor que um homem pode enfrentar. É a dor do abandono. É a dor de se sentir abandonado. A segunda pergunta que ele faz é: Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Ele procurava pelo Senhor e não o via. Ele não via Deus em meio à sua angústia. Era como se Deus estivesse escondido o rosto para Davi, ele não encontrava Deus. A terceira pergunta, ele diz: até quando eu terei que lutar com angústia em minha alma e com uma tristeza em meu coração a cada dia? Um sentimento de tristeza que o acompanhava diariamente. Não era uma emoção passageira, mas um sentimento persistente de angústia na alma e de tristeza profunda no coração. E a quarta pergunta é: até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Até quando eu terei que lidar com inimigos me perseguindo e me trazendo problemas e desvantagens? Davi não tem problemas em fazer perguntas difíceis, e todos nós lidamos com esse dilema da demora de Deus. Quando dizemos: Senhor, até quando? Talvez uma forma de expressar esse até quando é: eu já não estou aguentando mais, eu já não estou suportando mais, eu tenho que esperar até quando. E toda vez que parece que Deus está demorando, na realidade, Deus está nos ensinando a esperar. Deus está nos tratando. E aprender a esperar não apenas pelo Senhor, mas esperar no Senhor, é um grande desafio, sobretudo quando esses elementos de dor vão sendo incorporados e Davi coloca, talvez em ordem de intensidade da dor, a dor que mais o angustia é essa dor de se sentir desamparado pelo Senhor. A segunda dor é a dor de procurar e não achar, de não conseguir desfrutar da companhia do Senhor. A terceira é olhar para dentro e ver esse sentimento. Então, primeiro ele olha para cima e não vê Deus. Segundo, ele olha para dentro e só vê angústia. E depois ele olha para fora e vê perseguição. Mas a dor do abandono de Deus é maior do que a dor da perseguição pelos inimigos. Talvez esse seja o seu sentimento no coração, tristeza, angústia. Quando você olha para fora, você vê problemas. E quando você olha para cima, quando você olha para Deus, quando você o procura, você não o acha. É esse o sentimento de Davi. E a pergunta é, até quando, Senhor? Eu não aguento mais. Está muito difícil. E essa pergunta, ela pode ser feita com um sentimento de murmuração, e talvez muitos de nós já tenhamos feito essa pergunta ao Senhor com um coração murmurador, mas ela pode ser feita com um coração de lamento. Davi não fez essa oração apenas uma vez, em outros tantos salmos ele usa essa expressão, Moisés usou essa expressão, até quando, Senhor? Asaf usou essa expressão, até quando, Senhor? E quando o nosso coração está alinhado, tentando discernir os tempos e as estações, o Senhor nos permite experimentar um pouco da eternidade ao nos ensinar a esperar. E perguntar até quando, Senhor, não é um problema quando o nosso coração quer se alinhar ao coração de Deus. Mas no verso 3, inaugura-se uma outra etapa dessa oração de Davi. E ele agora diz, Senhor, volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. E ele diz uma frase linda, restaura o brilho de meus olhos ou morrerei. Sabe que Davi agora está dizendo, os meus olhos não estão te vendo, por isso eles estão sem brilho, eles estão sem vida. Porque a minha vida é a tua vida. E sabe, gente, que esses momentos de perseguição, de luta, de sofrimento, de desertos, eles podem ir roubando o brilho dos nossos olhos. E o que eu percebo é que, numa grande parte das vezes, não é o Senhor quem se escondeu de nós. São os nossos olhos que perderam o brilho. E agora não conseguem mais enxergá-lo. Deus está sempre olhando para nós. Porém, por vezes, nós não conseguimos olhar para Ele. Deus está sempre nos vendo, mesmo quando nós não o vemos. E a oração de Davi é, Senhor, restaura o brilho dos meus olhos. Me permita ver novamente. Me permita ter novamente a minha íris mudada, brilhar, porque quando eu contemplo o brilho dos teus olhos, os meus olhos podem brilhar novamente. Apocalipse nos mostra o apóstolo João dizendo que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, que o rosto dele brilha mais do que sol em pleno meio-dia. E a oração de Davi é, Senhor, volta para mim, me permita ver o teu rosto de novo, porque a dor da perseguição não é maior do que a dor de não ter o meu olho brilhando por estar se cruzando com o seu. Ele diz, não permitas que meus inimigos digam nós o derrotamos, não deixes que se alegrem com meu tropeço. Ele está agora se colocando nesse lugar de dependência total e dizendo, Senhor, eu confio em Ti. E é assim que ele termina a oração, os versos 5 e 6, ele rompe com as circunstâncias. E ele agora grita, eu, porém, confio em Teu amor. Ah, gente, isso aqui é lindo demais. Porque Davi agora diz: eu não confio nos meus sentimentos. O meu olho está embaçado, o meu olho perdeu brilho, eu não posso confiar na minha forma de ver a vida, eu não posso confiar na minha forma de ver o meu coração, eu não posso confiar na minha visão, eu não posso confiar nos meus sentimentos. Mas ele diz: eu, porém, confio em teu amor. Eu quero te encorajar, não confie no seu amor. Não confie no seu sentimento. Não confie no seu pensamento. Mas confie no amor de Deus por você. Confie no sentimento de Deus. Confie nos pensamentos de Deus. Davi diz: eu posso não estar vendo nada. Eu posso não estar sentindo nada. O meu olho pode estar sem brilho. Eu posso estar me sentindo abandonado. Mas a conclusão é: eu começo cheio de dor. Mas a dor me anuncia que eu preciso de um Salvador. E eu agora me levanto e tomo uma decisão e me posiciono apesar dos meus sentimentos e não por causa dos meus sentimentos. Eu me levanto e digo: eu, porém, confio em teu amor. Eu não confio no que sinto. Os meus sentimentos são enganosos, o meu coração é enganoso. Eu confio em teu amor, eu confio no que tu sentes. Eu não preciso esconder os meus sentimentos. Eu posso senti-los, mas eu não vivo pelo que sinto. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pela fé, porque o justo viverá pela fé, porque nós não vivemos pela vista, mas vivemos pela fé, e a fé no que Deus sente. A fé no que Cristo sente por nós. Davi está dizendo: eu, porém, confio em teu amor, e o teu amor é infalível, e o teu amor é infinito, e o teu amor é inabalável. Eu posso diminuir em amor, o Senhor não. O meu amor oscila, o seu não. O meu sentimento é frágil, o teu não. Por isso eu não confio nos meus sentimentos. E eu quero dizer a você que está me ouvindo agora: não confie no seu coração. Não confie nos seus sentimentos. Mas há um sentimento que você pode confiar. Há uma lente pela qual você pode olhar a vida. Não olhe a vida pelas suas lentes manchadas pela mágoa, pela raiva, pelo medo, pela culpa. Mas deixe que a graça de Jesus seja a lente que interpreta todos os seus sentimentos. E você agora confia no amor dele. E agora você pode dizer: por teu livramento me alegrarei. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei e eu cantarei ao Senhor, porque Ele é bom para mim. Ah, eu posso dar uma ordem ao meu coração. O coração angustiado, o coração aflito, e Ele está validando e expondo o seu coração e dizendo: meu coração está angustiado, eu tenho tristeza dia após dia, mas eu não confio no que sinto, eu confio no que ele sente, e eu dou uma ordem ao meu coração: canta, coração. Canta, coração, porque o Senhor é bom para mim. Eu quero te encorajar, você que está sofrendo, você que está aflito, você que está angustiado, você que se sente desamparado, eu quero te convidar a fazer essa oração. Senhor, faz brilhar os meus olhos. Senhor, restaura o brilho dos meus olhos. E eu vou tomar uma decisão, e isso não depende dos outros, isso não depende dos inimigos, isso não depende das circunstâncias. Eu, porém, confio em teu amor. Hoje você pode tomar essa decisão de dizer: eu não confio no que sinto. Eu confio no que sentes. Eu não confio no meu sentimento, eu confio no teu sentimento. E eu posso dizer: coração, canta, porque o Senhor é bom. Você pode dar essa ordem ao seu coração agora e dizer: canta, coração. Deixe o seu espírito governar a sua alma, deixe o seu espírito organizar a sua alma e dizer ao seu coração, canta, porque você não nasceu para a dor, você nasceu para a adoração, porque você é um adorador, mesmo em meio à dor, porque você não foi chamado para os desertos infrutíferos, mas para o jardim de intimidade e de adoração. Então canta, coração, porque o Senhor te tem feito muito bem. Porque o Senhor é bom. Eu quero orar por você que tem se sentido abandonado, esquecido. Por você que procura o Senhor e não o acha. Por você que olha para fora e vê perseguição, olha para dentro e vê angústia. Por você que olha para Deus e não o acha. Eu quero orar por você que tem visto o brilho dos seus olhos murchar. E aos poucos você vai vendo a alegria ir embora. Você que perdeu o prazer de viver. Eu quero orar por você que hoje não consegue cantar. Porque o sentimento é ruim. Mas eu quero dizer a você, o sentimento do Senhor por você não mudou. Mesmo quando o seu por Ele mudou. Ele continua sendo bom. E agora você pode se levantar como Davi e dizer, eu, porém, confio em teu amor. Então, canta, coração. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor não nos desampara e mesmo quando nós não o vemos, o problema não é o Senhor, é o nosso olho que não está vendo. Nesse momento, nós nos levantamos como Davi. Nós nos posicionamos diante do que sabemos sobre o teu amor. E nós dizemos, nós não confiamos no que sentimos. Nós confiamos no que tu sentes. Restaura o brilho dos nossos olhos. E nos faz ver a tua face novamente, nos faz brilhar. Mas enquanto isso, e enquanto nós perguntamos até quando, o sentimento do nosso coração não nos governa, mas o sentimento do teu coração nos governa. E nós nos levantamos como Davi e dizemos, eu confio em teu amor. E nós ordenamos ao nosso coração, canta, coração. Porque o Senhor é bom. Nós podemos começar, e não importa como começamos, começamos com dor, com angústia, e essa é a nossa jornada nessa terra, desse lado da eternidade, mas nós temos uma certeza, nós terminamos cantando. Por isso, hoje, o clamor do nosso coração, Maranata, é um clamor em forma de cântico. E nós cantamos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a cantar. Você pode estar sendo constrangido e apertado pela dor, mas hoje eu quero encorajar você, por causa do que ele sente, a levantar um cântico de adoração a Deus. Diga aí para o seu coração, canta, coração. Se esse é o sentimento do seu coração, escreve aí nos comentários, se você viu até aqui, canta, coração. Seu coração vai exultar na presença do Senhor e isso vai mudá-lo para sempre. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva no canal para você poder acompanhar todos os vídeos. A gente está produzindo conteúdos muitas vezes, quase todos os dias da semana vai ter conteúdo aqui para você acompanhar. Toda segunda tem a salmoterapia, tem vídeo de pregação, vídeos mais curtos, vídeos devocionais, enfim, lives. Você precisa estar por dentro de tudo. E é uma forma de você poder também espalhar essa mensagem, você fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Não esquece também de curtir, apertar aqui no curtir para que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas, ele entendendo que esse conteúdo é relevante, tá bom? Conto com você. Se você ainda não adquiriu meu livro Divinamente, Aprendendo a Pensar e Sentir como Cristo, o link vai estar aí na descrição para você adquirir, para você presentear alguém. Tenho certeza que pode abençoar muito a sua vida. Aqui eu falo muito sobre a nossa relação com os pensamentos e sentimentos e como a mente de Cristo é a cura para a nossa mente. Então não se esqueça, toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Deus te abençoe e até a próxima Salmoterapia.